Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início aos trabalhos, entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 163 a 166. Não registro nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu apresentei uma série de declarações de voto que estão todas escritas. Eu penso que estarei enviado, mas posso ver com os serviços se têm todas e gostava de ficar sem anexas a essas atas, portanto, basicamente que incidem sobre a discussão e a votação na especialidade do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficarão com certeza anexos à ata. Podemos... Só deu entrada uma, mas a proposta então que fazemos é que se anexem todas, quando entrarem todas, ao relatório.
Foram, bom, eu elaborei várias, em algumas são sobre vários artigos da lei, portanto, a mesma declaração é sobre vários artigos, mas farei então chegar junto aos serviços, até porque foi anunciado em plenário e depois essa formulação penso que
muito está... bem, e faremos então a junção dessas, de todas as declarações de voto que o senhor deputado apresentar, a junção ao relatório da votação, aliás, temos presente isso porque foi o que fizemos no orçamento do ano passado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Presidente, relativamente a essa matéria também, eu anunciei que na votação na especialidade sobre um artigo em concreto, umas propostas faria uma declaração de voto. Não a entreguei ainda, portanto, irei fazê-lo amanhã e, portanto, pedia que tivesse o mesmo tratamento que estamos aqui a acordar para as outras.
Terá o mesmo tratamento, será junta também ao relatório da votação. Assim sendo, podemos passar à votação das atas 163 a 166. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. A deputada relatora é a senhora deputada Margarida Mano, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório, basicamente, tenta contextualizar aquilo que é o Programa de Trabalho para a Comissão Europeia para 2018, para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. O programa reporta de 14 meses e, portanto, a conclusão expõe as atividades e propostas até dezembro de 2018. Numa perspectiva de que, basicamente, de um contexto que é explicitado no documento de crescimento da Europa e também com um pressuposto que, a título de balanço de atividades, cerca de 80% das propostas que fazem, são essenciais para a concretização daquilo que é o mandato Juncker, estarão efetuadas e, portanto, com uma tónica muito relevante naquilo que será a concretização legislativa e a aplicação da legislação para que possam ser executadas. O programa de trabalho concentra-se fundamentalmente em as propostas em duas vertentes, uma vertente que é no sentido de medidas específicas no sentido da realização das 10 prioridades do mandato de Juncker e uma segunda que tem a ver com questões mais estratégicas, objetivos 2025, que naturalmente, consciente que será num outro mandato a sua concretização e a sua, digamos, assunção, há, contudo, um conjunto de iniciativas que são propostas. E, portanto, aquilo que é feito no relatório é, num ponto 2, a elencagem daquilo que são as iniciativas relevantes do ponto de vista, ou que podem ser para a atividade da COFMA, e, naturalmente, que o relatório está em aberto para que possa acolher as sugestões neste ponto ou nos outros que a Comissão considere adequadas em termos de iniciativas ou outras, ao abrigo, pronto, as várias iniciativas, ao abrigo do REFIT e as propostas prioritárias pendentes, e depois na parte das conclusões, no fundo, escolhemos 5 iniciativas que nos parecem que deveriam haver, onde deveria haver um escrutínio reforçado do ponto de vista da Comissão. Enfim, naturalmente que está aberta à discussão e sobre o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota? Senhor deputado Fernando Anastácio?
Não, tendo, queria só aproveitar a oportunidade, portanto, para saudar a senhora deputada relatora, portanto, e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada temos a objetar às considerações do que se considera o relatório e, portanto, com certeza que revemos no mesmo e iremos apoiá-lo e votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Margarida Mano?
Não, naturalmente que agradeço as palavras e estou à disposição para qualquer alteração que seja necessária.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Senhora deputada Mariana Mortágua, senhor deputado... Quem se abstém? O relatório foi aprovado com a abstenção dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Relativamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos, eu proponho o adiamento desta ratificação. Se não houver nenhuma objeção, na próxima reunião, então finalizaremos este processo com a ratificação das votações indiciárias. Senhor deputado Fernando Rocha Andrade.
Senhora Presidente, e talvez havendo informação que eu não disponho, mas talvez fosse conveniente ter toda a comissão, na medida em que a votação desta proposta hoje tinha sido o pressuposto também de um acordo mais global dado ontem na comissão, gostaria de ter essa explicação.
Muito bem, senhor deputado. Há uma solução que foi gizada ontem na reunião do Grupo de Trabalho. O meu entendimento é que essa solução deve dar-nos garantias que não venham a surgir alguns sobressaltos neste processo legislativo e parece-me que devemos aqui assegurar uma cooperação institucional e dialogar previamente sobre essa solução também com a Presidência da República. Eu não tive a oportunidade de o fazer porque só tomei conhecimento do resultado da reunião de ontem esta manhã e portanto vou fazê-lo hoje à tarde, e é por isso que peço o adiamento deste ponto para depois ter o conforto de que há interpretações idênticas sobre a viabilidade da solução ajustada na reunião do Grupo de Trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, digamos, subscrever aquilo que os esclarecimentos que deu e também queria dar alguns esclarecimentos em termos de coordenador do Grupo de Trabalho. De facto, tivemos uma reunião ontem. O trabalho foi bastante produtivo, conseguimos chegar, portanto, havia um texto de substituição em relação a estes projetos de lei, conseguimos chegar avançar bastante o trabalho em termos de finalizar e conseguimos até uma unanimidade na reflexão sobre estes projetos, portanto, só para deixar registro que as coisas estão muito bem encaminhadas no sentido de se conseguir até uma unanimidade sobre esta matéria, que é uma alteração da lei de enquadramento orçamental, e de facto precisamos de um bocadinho mais de tempo e, portanto, pensamos que é sensato este adiamento. E era isto, em nome, portanto, sendo coordenador do Grupo de Trabalho, não queria deixar de transmitir que os trabalhos estão, e sinalizar que os trabalhos estão a correr bem e que a reunião de ontem foi bastante produtiva e bastante profícua. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então adiado este ponto da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório sobre as petições 251-13 e 269-13. Solicita a isenção de entrega de informação empresarial simplificada e do modelo 22 do IRC para as associações sem fins lucrativos que não recebam qualquer apoio financeiro, bem como a respectiva despenalização. E 373-13. Solicita a isenção de entrega da informação empresarial simplificada e do modelo 22 do IRC para as associações sem fins lucrativos. Deputada relatora é a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, a quem passa a palavra.
Sra. Presidente, de facto as três petições têm um objeto muito semelhante, sendo certo que a 251 e a 269 pede exatamente a isenção da entrega da modelo 22 nas circunstâncias em que eu já passarei a explicar, bem como pede a despenalização para quem não tiver cumprido até agora, e a 373 não contempla esta segunda vertente. E basicamente aquilo que os peticionários pedem é que, em resultado de uma alteração relativamente recente, que tem 5 anos, em que passou a ser obrigatório a entrega da modelo 22 para as associações sem fins lucrativos, a verdade é que aquilo que estas associações pedem, e é resultado do facto de tanto o preenchimento da modelo 22 como o preenchimento da IES ter uma elevada carga burocrática associada, que estas entidades pudessem estar isentas. Depois, naquilo que é a análise das petições, obviamente que é feito o enquadramento daquilo que é o tratamento que o código do IRC dá a estas obrigações declarativas, e é referido, porque me parece relevante, uma alteração feita pelo Orçamento de Estado, aliás na proposta do Governo, em que é ditada uma alínea B ao número 6 do artigo 117, nos termos da qual as entidades que apenas alfinam rendimentos não sujeitos a IRC, exceto quando estejam sujeitos a uma qualquer tributação autónoma. Ou seja, aqui o critério é o facto dos rendimentos não serem sujeitos a IRC, que é de resto, e na minha opinião pessoal, aquilo que de facto faz mais sentido. Depois, na informação que o Governo nos fez chegar, basicamente é obviamente dito qual é que é o enquadramento legal das obrigações declarativas, e é justificado por que razão é que estas entidades não devem estar isentas da entrega, por exemplo, da IES, porque é fundamental, o termo, aliás, na resposta que veio do Governo, a indispensabilidade do controle tributário e administrativo dos sujeitos passivos de IRC, que serve naturalmente uma multiplicidade de necessidades do Estado, nomeadamente a quantificação da despesa fiscal. E resumidamente é isto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Fernando Anastácio.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, queríamos saudar a Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes pelo trabalho do relatório produzido e dizer que, na generalidade, revemos nas conclusões do mesmo e, portanto, concordamos com o teor das petições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Esqueci-me só dizer, há aqui um erro de concordância na página 4, no segundo parágrafo. Depois, na próxima, o erro é meu.
Muito bem, será corrigido. Quer sinalizar o erro de concordância?
Sim. Por favor. Portanto, no segundo parágrafo, passaram estas associações a estar.
Uhum.
Em vez de ser estar.
De mesma forma. Página 4, segundo parágrafo?
Terceiro.
Ah, muito bem. Sim, senhor. Está localizado, está corrigido. Podemos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Viu a deputada Mariana Marta? Muito bem. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório da petição 340/13, solicita a repatriação de todo o ouro português. É a deputada relatora, a senhora deputada Margarida Mano, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. A petição, trata-se de uma petição subscrita por um peticionário, uma petição que formalmente está dentro daquilo que é esperado e correto e, portanto, veio aqui para ser analisada, que naturalmente, cuja audição do peticionário não era obrigatória, embora tivesse sido efetuada, e que naturalmente não exige a publicitação do texto em Diário da República e também não é obrigatória a apreciação em plenário. Basicamente, o pedido ou o objeto da petição está no texto e consiste na repatriação do ouro que está fora do território português, e as diligências que foram tomadas foi enviado um pedido de esclarecimento, não de esclarecimento, mas de pronúncia ao Ministério das Finanças, que não sendo da sua competência nos remete na resposta para o Banco de Portugal. Foi também enviado um pedido de pronúncia ao Banco de Portugal, uma vez que de facto é a entidade competente de acordo com o que está na lei de enquadramento da lei do Banco de Portugal no artigo 21 nomeadamente operações sobre ouro e divisas, de acordo de resto com aquilo que está previsto em todos os bancos centrais europeus do Eurobanco, do Eurosistema, e, portanto, aquilo que o Banco de Portugal nos respondeu-nos julho, penso eu, não, por acaso não foi em julho, foi posterior, não me recordo exatamente, deu-nos uma resposta no sentido, enfim, esclarecedora, de que apenas 45% das divisas estavam em Portugal, 55% estavam no estrangeiro, 55% estavam no estrangeiro, fundamentalmente no Banco de Inglaterra, e que tem havido nos últimos tempos, de facto, uma alteração daquilo que era a distribuição do ouro, sobretudo reduzindo da praça do Banco Federal dos Estados Unidos, onde neste momento está apenas 1% das divisas. Também explicita que se trata de uma política que está coordenada com o Banco Central Europeu e que vai no sentido de todos os países não terem mais de 50% de ouro em território nacional. O peticionário foi ouvido e mostrou-se bastante satisfeito com o esclarecimento do Banco de Portugal, que de resto, de que já tinha conhecimento. Resolvemos, contudo, fazer uma última diligência, questionando ou pedindo pronúncia ao Banco de Portugal relativamente à concentração das divisas no Banco de Inglaterra face ao Brexit, uma vez que tal não estava explicitado na resposta que nos foi dada da primeira vez, e portanto, de facto, em outubro solicitámos essa pronúncia e o Banco de Portugal veio esclarecer, conforme podem ver no relatório, que de alguma forma estavam acauteladas, ou que estarão acauteladas no acordo, aquilo que são as garantias necessárias relativamente a esta matéria, e em várias expressões, nomeadamente numa que leio, entendo o Banco de Portugal que, de acordo com o que é conhecido presentemente, o Brexit não deveria ter impacto material nas relações subjacentes à escolha de Londres para a localização do ouro, e, portanto, consideramos naturalmente que, findo o processo, está aqui o relatório, naturalmente numa petição que se propõe arquivar de acordo com os procedimentos. Arquivar e comunicar ao Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, queria, aliás, saudar a Deputada Maria da Mano, muito em particular até pelo trabalho profundo feito na procura de consulta e repetida junto do Banco de Portugal, até particularmente tendo em consideração esta matéria do Brexit, onde a questão se podia suscitar, e portanto, apesar de ser uma petição de um único só subscritor, todo o trabalho e tantas exigências que, de alguma maneira, também as respostas do Banco de Portugal nos deixam claramente confortáveis relativamente à matéria em causa, e portanto, a solução que revemos nas conclusões. Se eu não estou equivocado, só queria aqui... Pois, exatamente. Não me parece que seja obrigatório, mas talvez no âmbito das conclusões limitamos a arquivar, sugerir o envio ao peticionário. Portanto, exatamente, pronto. Ok.
Senhor Deputado Miguel Tiago, estava com o braço, era só para cumprimentar. Muito bem. Muito bem, os esclarecimentos aos peticionários são sempre dados, há sempre uma informação, mas, Sra. Deputada Margarida Mano, podemos acrescentar essa expressão? Sra. Deputada, está de acordo?
Desculpe, Sr. Presidente, claro que sim, podemos explicitá-lo no último ponto da conclusão, do parecer, no último ponto do parecer.
Do parecer, muito bem.
Na sequência do comentário que está a fazer, a questão que eu é evidente, está aqui a menção expressa ao peticionário. É um costume, uma prática, igualmente fazer também a referência ao remesso aos diferentes grupos parlamentares. Não está mencionado aqui. Uma questão, ponho-lhe à consideração se justificava na sua perspectiva, portanto, de fazer também essa menção nas conclusões.
Sr. Deputada?
Eu estava a ler mal. De facto, no ponto 1 está o dar conhecimento ao peticionário. Eu penso que esta petição, embora sendo de um subscritor, o que tem de interessante e que é de alguma forma, naturalmente, a resposta do Banco de Portugal em geral, mas também o esclarecimento do Brexit. E, portanto, enfim, se acharem útil, eu penso que não fará mal, ou se não será, enfim... desadequado enviar aos grupos parlamentares, embora tenham conhecimento sempre mas é, digamos, uma forma de dar alguma atenção específica a esta situação, se acharem oportuno.
Nesse sentido, aliás, no comentário.
Muito obrigado. Então, assim será. Vamos, então, passar à votação do relatório com estas pequenas alterações. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos, e neste âmbito do ponto 5, eu quero apenas dar nota de que nós temos já uma redação final preliminar, temos já uma proposta de redação final preliminar, não a definitiva. Estamos a aguardar a redação final definitiva, mas é a minha intenção marcar reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para efeitos de redação final para quinta-feira depois do plenário, exatamente, depois do plenário, caso estejamos em condições de o fazer, mas seguramente se não pudermos fazê-lo na quinta-feira depois do plenário, que seria excelente, porque antecipávamos um dia o processo, a remissão do processo para o Presidente da República, teremos que o fazer seguramente na sexta-feira, depois do plenário. Quero também informar que há um conjunto de comentários que estão a ser guardados pela DAPLEN, provenientes do Governo, como é da praxe parlamentar, não é de lei, mas é um procedimento que é habitual. Se esses comentários chegarem até amanhã, marcamos a reunião. Se chegarem até hoje ao fim do dia, marcamos a reunião para amanhã. Se só chegarem amanhã, então marcamos a reunião para sexta-feira, para que os grupos parlamentares tenham um tempo avaliar os comentários. Muito obrigada. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Presidente, é sobre outro assunto.
Com certeza, Senhor Deputado, o que entender.
A questão foi por mim suscitado ontem na reunião do grupo de trabalho, apenas para sondar os vários grupos parlamentares e em relação à audição do Sr. Ministro de 10 de janeiro. Para o grupo de trabalho da LEO era útil pronto, que houvesse que o Sr. Ministro também se pudesse pronunciar sobre esta questão e aquilo que eu vinha pôr à consideração, aliás, da Sra. Presidente, era, também já sondei o Ministro e ele estaria disponível para isso, era que, para além da grelha normal que vamos ter em relação ao requerimento do BCP por causa da venda do novo banco, que se pudesse acrescentar uma, depois ver a melhor forma de o fazer, ou se, uma única ronda de 3 minutos para que se pudesse abordar a questão da LEO. E o Ministro até estaria disponível para vir mais cedo, se fosse necessário. Portanto, no fundo, ou da forma que o Sr. Presidente achar que é mais conveniente, aliás, isto é tudo a correr, nós até, mas da forma que achar mais conveniente, pronto, e obviamente que isto só aqui é que se pode também deliberar, mas alargar um bocadinho, ou então fazer duas convocatórias, pronto, da forma que achar mais conveniente. Isto para os nossos trabalhos seria muito importante, porque, já agora só esclarecer este ponto, porque nós vamos ouvir, digamos assim, em sede de grupo de trabalho, o próprio coordenador da Unidade de Planeamento Orçamental, mas era de facto conveniente ter, antes dele cá vir, ter a posição do Ministro e a sua visão sobre esta matéria. Portanto, isto seria muito importante para o andamento dos nossos trabalhos. Portanto, isto teve, obviamente, um consenso indiciário ontem na reunião do grupo de trabalho. Eu não tive a oportunidade, de falar sobre esta temática, tivemos outras temáticas importantes para falar, mas deixava aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela intervenção que teve. Eu suponho que o dia 31 é já tarde para essa audição do Ministro. Nós temos outra audição no dia 31 de janeiro, que é regimental. Muito bem, com certeza, o Sr. Ministro está disponível para alargar o tempo no âmbito aqui da Comissão. Far-se-á então a notificação para ambos os temas. E, Sr. Deputado Palsá?
Sr. Presidente, eu queria voltar um pouco atrás à redação final do Orçamento de Estado. O Sr. Presidente considerava a possibilidade, se fosse entregue hoje, podermos ter a reunião amanhã depois do plenário. E parece-me que seria preferível, mesmo que seja entregue hoje, brevemente, só fazê-la na sexta-feira, no princípio da tarde. Porque a redação final do Orçamento de Estado é um documento complexo, que exige uma análise aprofundada e não é uma coisa que se faça em meia dúzia de horas. Portanto, mesmo que seja entregue hoje, eu sugeria que a reunião da COFMA pudesse ser ao princípio da tarde, duas e meia, agora é mais conveniente, mas dando mais tempo para uma leitura mais atenta da redação final.